Olá, boa noite. Temos desculpa pelo judia, mas já sabem como é que estamos a fazer o programa por estas semanas. Muito bem-vindos ao Sem Moderação. Estamos os quatro do costume: o Daniel Oliveira, o Francisco Mendes da Silva, o Pedro Delgado Alves e eu, que hoje vou tentar, na medida do possível, conduzir a emissão. E, como de costume, vamos dividir a emissão em três partes e em três temas. O nosso tema da terceira parte é um tema suscitado por uma reação que começou nos Estados Unidos a propósito do movimento Black Lives Matter, mas que a pandemia estendeu um bocadinho nervosamente ao mundo inteiro, foi a circunstância de boa parte das manifestações que queriam pugnar pela igualdade também terem desembocado num conjunto de um vandalismo de estátuas, de símbolos, enfim, da história de diversos países, que vai ser o nosso tema da terceira parte. Perdão. Na segunda parte, talvez a novidade seja pouca, mas ainda nos conseguimos espantar um bocadinho. Depois de tudo o que já sabíamos e que António Costa não sabia sobre as tranches que temos que pagar todos os anos ao novo banco, com ou sem auditoria, desde o famoso contrato de concessão, que só agora os senhores deputados querem conhecer, mas o novo banco aproveitou a pandemia para estender a mão. E esse é o nosso tema da segunda parte. Para estender a mão, entenda-se, para lá daquilo que já sabíamos que ia acontecer com o Fundo de Resolução e com o contrato de venda assinado em 2017. Mas agora, na primeira parte, vamos a um tema que nunca teve mistério, embora alguns gostassem que tivesse. Basicamente, o Ministro das Finanças tinha um plano. Esse plano era sair de Ministro das Finanças para ocupar o cargo. O mandato que vai abrir do Governador do Banco de Portugal. A Assembleia da República também decidiu legislar sobre a matéria e, à exceção do Partido Socialista que votou contra e do Partido Ecologista dos Verdes e do PCP, todos os outros partidos votaram a favor de uma lei que parece uma lei de facto de fotografia, feita agora para travar a nomeação de Mário Centeno. O Primeiro-Ministro também decidiu enervar-se com esta coisa que, pronto, que enerva, eu imagino eu, todos os primeiros ministros quando se sentem sozinhos donos do poder, que foi com a iniciativa legislativa do Parlamento. Aliás, quer a propósito de Mário Centeno, quer a propósito do orçamento, começamos a perceber que este António gosta quase tanto como o outro do Parlamento, mas no essencial. Estamos aqui perante o impasse de o Parlamento estar num processo legislativo, e eu passo para ti, Pedro Delgado Alves, para dizeres o que quiseres sobre o tema, mas e comentares como quiseres. Parece que o impasse só pode ser resolvido pelo PCP, porque a manter alguma coerência política, há um processo legislativo que mais ou menos fotografia foi iniciado e que comprometeu todos os partidos, à exceção do PCP, que ainda não tem uma posição final sobre o assunto. Portanto, dependemos do PCP para ter Mário Centeno, governador do Banco de Portugal? Primeira pergunta. Segunda pergunta, repetindo-nos todos um bocadinho naquilo que já dizemos, e é desejável que o Ministro das Finanças saia diretamente para o lugar de governador do Banco de Portugal?
Bem, quanto à primeira questão, a resposta é negativa, porque as propostas apresentadas são mais, ou seja, o xadrez das propostas apresentadas é um bocadinho mais complexo do que apenas uma que foi votada com a adesão de todos. Houve vários projetos em cima da mesa que focavam duas formas diferentes de abordar o tema, ora através da definição de um período de nojo após o exercício de funções de quem tinha desempenhado funções como Ministro das Finanças, e portanto a proposta do PAN, que também o fazia em relação a quem vinha do setor regulado e a quem vinha de auditoras que tinham tido intervenção em processos relacionados com o setor financeiro e com o setor bancário, portanto mais amplo do que apenas esta questão do Ministro das Finanças, e tínhamos depois outras iniciativas, nomeadamente a do PEV, e outras que não passaram na votação na generalidade, que tornavam o parecer da Assembleia da República, portanto, há uma audição na Assembleia da República, o parecer emitido ao indigitado tornava-o obrigatório. Ora, da combinação dos vários conteúdos colocados em cima da mesa nesta altura, de facto, o xadrez de matérias que se podem aprovar ou não é muito variável. Alguns dos projetos já acabaram chumbados numa primeira fase. Em relação àqueles que foram aprovados, mesmo a duração do período de nojo, ou a identificação de quem ele deve estar vinculado, até o próprio Rui Rio já veio dizer que, por exemplo, acha o período muito longo, e portanto há aqui alguma incerteza quanto a este aspecto, mas fundamentalmente e tu disseste...
Mas se fossem seis meses dava no mesmo, não é?
Perdão?
Se fossem seis meses dava no mesmo para o efeito.
Claro, o ponto não é tanto esse, a questão é como tu a colocaste, porque surgem uma série de iniciativas legislativas sobre um tema que não é novo, ou seja, critérios de designação ou especificamente do Banco de Portugal ou genericamente de entidades reguladoras independentes, portanto o do PAN foca-se só no Banco de Portugal, o do PEV é mais abrangente, mas que surgem num contexto e num momento e num exato momento em que é inevitável a leitura de uma legislação com fotografia. Ou seja, houve no passado, e aliás o CDS é dos partidos que já tem este tema há mais tempo colocado em cima da mesa, portanto, honra seja feita, não é um tema que tirou da cartola hoje, mas muitas destas iniciativas agora discutidas surgiram a partir do momento em que se começou a discutir no espaço público a possibilidade da transição do Ministro das Finanças, ou uma vez cessadas as funções do Ministro das Finanças e desempenhar funções como Governador do Banco de Portugal. E aí temos um primeiro comentário que queria deixar, que é o mau princípio de se legislar em função do caso concreto, em função do perfil que queremos impedir ou que achamos que não deve ser nomeado, ao invés de fazer um debate sobre qual deve ser o regime de nomeação do Governador do Banco de Portugal e dos responsáveis por outras entidades reguladoras. E, portanto, há de ser deste exercício, por um lado, das várias soluções em cima da mesa, de ver qual é que reúne apoio maioritário, se alguma, aliás, reúne apoio maioritário, e em que momento é que eventualmente se produzirá efeitos, se irá ou não eventualmente ser colocado em cima da mesa quanto à possibilidade de já afetar uma eventual nomeação de Mário Centeno para o Banco de Portugal. Esta é a questão da iniciativa legislativa. Pois há uma outra, é um debate diferente, que tem a ver com o perfil de Mário Centeno ser ou não adequado ao exercício de funções como governador do Banco de Portugal, em que por variedíssimas razões, umas relacionadas com a ideia e com a imagem que temos do que deve ser um governador de um banco, central e do grau de independência que o Banco Central deve ter e do perfil que um Banco Central deve ter e, portanto, devendo ser mais ou menos político, mais ou menos técnico e, portanto, isso condicionar as opções a tomar por parte de quem se pronuncia, por um lado, e depois, concretamente, o perfil de Mário Centeno para aquelas funções, saber se é ou não qualificado e se reúne ou não os requisitos pela sua experiência adquirida para desempenhar aquelas funções, em que há várias posições tomadas pelos partidos, uns que invocando uns argumentos dão nota de que são contra a opção porque não aderem à linha que provavelmente Mário Centeno imprimiria enquanto Governador do Banco de Portugal, outros que dizem que o problema não é esse, o problema é mesmo sair de uma função em que na prática seria quase um regulado, ou pelo menos alguém que interagiu com o banco e depois ir desempenhar funções do banco, mas quer num caso, quer noutro, os antecedentes, o histórico e a realidade que conhecemos, pelo menos até agora, sem que tenhamos feito um debate aprofundado para mudar, tem sido de achar e de concluir que este perfil de nomeação é compatível e corresponde àquilo que tem sido no passado também as escolhas relativamente ao Banco Central. Não resisto a comentar uma coisa que o Eduardo disse, que tu disseste, isto não se trata de haver qualquer ideia de que não gostamos, ou de que deste uma referência, deste uma tentativa de canelada no Primeiro-Ministro, ou seja, quanto ao facto de estar desagradado com a iniciativa parlamentar, eu acho que no funcionamento da democracia não temos que gostar das leis que são aprovadas no Parlamento e, portanto, naturalmente, quem delas discorda pode sobre elas pronunciar-se e os argumentos invocados parecem-me bastante acertados, especialmente porque...
Claro, até muito... Eu acho que sim, quando já chegamos... Quando já chegamos ao ponto...
Como tu próprio reconheceste, há aqui um intuito claramente de traçar o perfil à pessoa que não queremos nomear e isso é um mau critério para fazer a lei. O outro aspecto que referiste... Prende-se com uma outra coisa, o tema sei que não é esse, tem a ver com a possibilidade... Tem a ver com o facto de, num debate, num orçamento suplementar, um orçamento retificativo, qual é a margem que a oposição tem para fazer alterações que podem aumentar a despesa ou diminuir a receita, é uma questão técnica, e aí também aquilo que sustenta, que tem vindo a ser dito pelo Governo e que vários constitucionalistas têm sublinhado como sendo problemático, é a existência da chamada norma travão, que impede qualquer interveniente parlamentar, com exceção do Governo, de fazer propostas que aumentem a despesa ou diminuam a receita. É um princípio de estabilidade orçamental com anos e anos e que vale, e já valeu, aliás, há jurisprudência do Tribunal Constitucional sobre isso, quando a questão se colocou no passado, portanto também não tem nada de normal ou de desagrado com a opção do Parlamento. As regras de elaboração dos atos legislativos estão condicionadas pelo que a Constituição prescreve e, neste caso, enfim, com bons argumentos, parece-me, pelo menos a mim, que não deveria ser possível essa essa hipótese. É a democracia a funcionar.
Pedro, eu tinha essa expectativa da tua condescendência com o primeiro-ministro e até da explicação oficial, quase da interpretação autêntica sobre isto. Mas deixa-me dizer-te uma coisa, ele não deixa de ser o primeiro-ministro de um governo que é dependente do Parlamento e que tem passado duas semanas a aprovar legislação que contraria legislação, como o Código de Procedimento, houve dúzias de outros exemplos que podíamos dar aqui, com base parlamentar a partir do governo. Um dos temas da pandemia que seguramente está em cima da mesa é onde é que está o eixo equilibrado da repartição de poderes. E a minha opinião, se permites, é que estes comentários do primeiro-ministro são uma machadada no equilíbrio da repartição de poderes. É de quem perdeu a noção de qual é a sua função no sistema político. Mas talvez seja um tema porque os outros queiram comentar. Quem é o próximo? Daniel, és tu?
Eu posso ver. Não é que eu acho que esse é um tema, mas é um tema tão diferente deste que prefiro ficar por este. Acho que quando uma proposta de lei cheira…
Mas sobre este deixa-me fazer-te uma pergunta.
A mim?
Qual é o momento em que o Parlamento perde… Vamos admitir que sim. Que o primeiro objetivo agora aqui é impedir esta nomeação. Se vai ficar legislação da República para a frente, estás de acordo com ela ou não? E o que é que
impede o Parlamento legislar? Vou começar por aí. Não estou de acordo, mas vou começar por, acho que sabe, como é que é? Se sabe a lei com fotografia, se cheira a lei com fotografia, se parece ser uma lei com fotografia, é capaz de ser uma lei com fotografia, e isso torna, não juridicamente ilegítima, mas politicamente ilegítima. E portanto, esse é o primeiro ponto. É uma lei que é feita para uma coisa concreta, é um erro político. E, portanto, se é com fotografia, os próprios atores políticos, mesmo que fiquem como lei da República, devem legislar de forma a que não seja com fotografia. Portanto, fica para o seguinte. Aliás, em geral, eu acho que as leis devem ser feitas de forma a ficarem para o seguinte e não imediatamente. É a melhor forma, aliás, de não legislar mal. Mas eu não acompanho a vontade, e portanto tenho que aqui fazer logo um sublinhado político geral, eu não acompanho a vontade, e acho que isto não será surpresa para vocês, de afastar cada vez mais os bancos centrais do poder democrático. Esta é uma posição que eu tenho, aliás, que eu não acho estranho que o PAN, que não tem posição política propriamente sobre nada, tem posições avulsas sobre as coisas, não compreenda, já acho um pouco mais estranho que o PEV não compreenda.
O PAN demitiu-se a queixar-se do contrário.
O efeito da crescente dependência, da crescente suposta independência dos bancos centrais tem resultado na sua crescente dependência em relação ao poder financeiro. Para mim, importante é que o regulador não venha das empresas que vai regular. Isso para mim é que é relevante. E eu acho extraordinário que não tenha existido neste país nenhuma polémica em relação à nomeação do Carlos Costa, que tinha sido diretor-geral do BCP, tinha sido administrador da Caixa Geral de Depósitos, saiu da banca 4 anos antes de ir para o Banco de Portugal, para depois ir regular as empresas para as quais trabalhou. Acho extraordinário que não tenha existido uma polémica. Aliás, quando o que nós sabemos, por exemplo, sobre o que aconteceu no BES, deixa bastante claro que tem bastante importância este excesso de proximidade dos governadores do Banco, dos sucessivos governadores do Banco de Portugal com a banca. Ou seja, que se vêem basicamente, protegem, garantem o silêncio, garantem o segredo. A sua grande preocupação é proteger o sistema bancário, não é regulá-lo. E isso ajudou, essa cultura dentro do Banco de Portugal, ajudou a que acontecesse o que aconteceu no BES. Acho extraordinário que não tendo havido polémica nessa altura, porque é realmente relevante, agora surge uma polémica brutal, porque Mário Centeno passa do Estado para o Estado, vai para o governador da empresa que por acaso é funcionário do quadro, e vai para governador, há um excesso de proximidade política, tendo em conta que é um poder político que nomeia o governador. Portanto, ou seja, eu ao arrepio provavelmente do que é o espírito do que são hoje os bancos centrais, e isso tem um fortíssimo traço político e ideológico. Este afastamento do Banco Central em relação ao poder democrático teve objetivos, e objetivos que resultaram, e que aliás resultaram em todos os sítios onde foram feitos, uma total subalternização dos bancos centrais em relação ao poder financeiro. Quando eu olho, agora particularizando, eu conhecendo, por exemplo, as posições do Mário Centeno em relação ao novo banco, já discutimos aqui, não estamos de acordo, não acredito que Mário Centeno vá ser uma ruptura no Banco de Portugal em relação ao que é hoje a cultura do Banco de Portugal. Mas não encontro nenhuma incompatibilidade relevante, ao contrário do que acontece no atual governador, que ocupou o lugar durante imenso tempo, sem que ninguém sublinhasse a absoluta incompatibilidade dele ter tido feito uma carreira na banca, para depois ir, na banca nacional e depois na internacional, num intervalo desses 4 anos, para depois ir trabalhar para ir funcionar como governador da área que regula. Portanto, eu recuso a lei porque é uma lei com fotografia, recuso por razões políticas profundas, recuso porque foi, porque a verdadeira incompatibilidade realmente relevante foi ignorada durante estes anos todos. A única razão que eu poderia não querer Mário Centeno como governador é porque eu acho que ele não será um bom governador, mas isso é um debate que não passa por esta lei.
Francisco, nós já percebemos que a decisão está tomada, não é? Até porque, de uma maneira ou de outra, o aperfeiçoar do processo legislativo fará com que, mais ou menos, fotografia, não haja aqui nenhuma iniciativa eficaz, seja pela via doce das audições que o Pedro descrevia na sua intervenção inicial, melhor dito, da reflexão aprofundada que temos que fazer sobre o tema e que parece que a Comissão quer fazer com muito detalhe, muito tempo e muito devagar, quer por essa via, quer pela via da proposta do Governo, quer pela via da vontade do próprio, quer pela via da conveniência de todos, é como se Mário Centeno já fosse governador do Banco de Portugal. Também achas que é assim?
Deixa-me tentar virar os argumentos do Pedro e do Daniel um pouco contra eles, porque eu de certa forma concordo com eles. Eu também não fico confortável em ver o Parlamento a querer fazer uma lei para um caso concreto. Não é o caso de todos, o próprio Pedro também o referiu, o CDS tem esta lei que o CDS propôs, já propôs mais ou menos exatamente como está em 2009, ou vem propondo-a desde 2009.
É coerente do ponto de vista das posições políticas do CDS, sim, ao contrário do PEV e do PAN.
Mas sim, é verdade que esta norma, que este processo legislativo recomeçou ou começou à pressa para tentar apanhar Mário Centeno. Gosto desse procedimento. Não gosto. Concordo com o Daniel também, quando o Daniel diz que não há nenhuma incompatibilidade absoluta, quer dizer, não há nada na lei que impeça Mário Centeno de ir para o Banco de Portugal.
Eu mais do que isso, eu não acho que seja politicamente errado. Não,
claro, mas também não há, mas de certa forma também não acho que seja, enfim, esteja proibido politicamente. Mas deixa-me dizer o seguinte. O problema do caso concreto não se aplica, ou melhor, o problema de decidir com base num caso concreto não se aplica só à questão da lei que quer impedir Mário Centeno e Pobre de Portugal. Aplica-se a que todo o processo político, incluindo o processo político orçamental, de nomeação de ministros, etc., tem sido feito desde o início da legislatura com base em timings, para se afeiçoarem aos timings da carreira política, da carreira pessoal, da carreira profissional de Mário Centeno.
Tu achas que não foi o Eurogrupo, portanto achas que foi só por causa disto do Banco de Portugal? É que a semana passada havia até sequer por causa do Eurogrupo.
Claro que sim.
Porque, eu devo dizer que também não a partilho.
Zé Eduardo, deixa-me dizer o seguinte, o problema não é, o Mário Centeno é um problema de, quer dizer, eu percebo que o PS queira atirar a questão para a questão das incompatibilidades, porque depois nós vamos à letra férrea da lei e não se encontra lá nada. Mas é obviamente uma questão de sensibilidade política e uma questão de gestão política, lá está, da causa pública. O problema da independência do Banco de Portugal não é só um problema de transparecer essa imagem de independência. Como nós sabemos, sempre que há regras para garantir a independência, não é só para garantir a independência dos órgãos ou de qualquer entidade, é para garantir que as pessoas possam confiar na independência dessas pessoas, dos órgãos e de quem exerce as funções nesses órgãos. E de facto, aqui temos um problema de parecer que há uma tomada de poder político por parte do PS no Banco de Portugal, mas para isso há outro problema de imagem, que é a ideia de que, vamos lá ver uma coisa, Mário Centeno não tem qualificações, tem todas as qualificações, dessas provavelmente as pessoas mais qualificadas, não é isso que está em causa. Mas a verdade é que há muitos como ele, e ele só vai para o Banco de Portugal porque foi ministro do Partido Socialista. E esta ideia, esta imagem, repito, a minha palavra aqui é importante.
Sendo que há uma dimensão, deixa-me só interromper para dizer, ainda há uma dimensão política que é o prémio nesta altura.
Não, claro, mas eu vou lá.
Olha, isso eu concordo, não disse, mas concordo que acho um prémio da desistência, um prémio inaceitável.
Deixa-me continuar, mesmo para terminar. Há esta ideia de que, de facto, o Partido Socialista pode tudo. O que o PS faz aqui era absolutamente vedado a qualquer outro partido. Se fosse...
Estás a incluir todos aqueles que já o fizeram no passado, de acordo com...
Neste momento...
Quais são os que fizeram no passado?
O que eu te estou a dizer é que... Deixa-me terminar. O que eu te estou a dizer é que, Tónico Costa, tu és tão como Cavaco, se ele atuava.
Para esse argumento, Francisco...
Não, deixa-me dizer. É absolutamente vedado a qualquer outro partido na nossa circunstância histórica. Porque se fosse Passo Coelho a fazer quem é o Carmen Trindade, e sim, António Costa está a atuar com o poder todo na mão, como centro inamovível da política portuguesa, como atuava sim Cavaco Silva. Aliás, eu fiz-me na política contra o cavaquismo.
Portanto, um governo minoritário em que o governo na semana passada acaba de perder uma votação neste tema, ou seja, na sequência da perda de uma, da derrota de uma votação sobre um tema que estás a colocar como central e como importante, em que o balanço é de não ter conseguido reunir uma maioria para travar, e tu ilustras isto como
um episódio... A resposta foi um pouco democrático, relheto ao Parlamento, Pedro.
Preciso terminar e aproveito para responder ao Pedro. O Partido Socialista, neste momento, não tem uma maioria absoluta de deputados, mas tem uma circunstância política a seu favor de ninguém, que, aliás, que eu acho que é uma minoria, um governo minoritário que, é, de certa forma, dá-lhe mais poder do que até a própria geringonça no anterior governo, na anterior legislatura, porque não há nenhum partido que neste momento queira correr o risco de uma crise política, porque isso entraria diretamente na sua força eleitoral, seria um risco para qualquer outro partido, e é precisamente por isso que o PS, apesar de governar em minoria, tem praticamente todos os partidos na mão. E sim, permite-lhe atuar desta forma. E portanto, a imagem, só para terminar sobre a questão do prémio, sim, é um prémio. Mostra aquilo que nós andamos aqui a ver desde o início. Quer dizer, se Mário Centeno, vamos lá ver uma coisa, se Mário Centeno quisesse ir para o Banco de Portugal e se quisesse sair do governo, se estivesse farto e quisesse cuidar do seu legado, não queria ficar no momento de vacas magras, já devia ter saído com o fim do anterior governo. E não há essa...
E já tinha feito o período de nojo pelo caminho.
E nem sequer se pode defender, nem ele nem o Partido Socialista, de que era preciso terminar o Orçamento de Estado para 2020. Porque se era para deixar a pasta ao seu secretário de Estado do Orçamento, então era basicamente a mesma coisa.
Foi por causa das eleições, como é evidente, não é?
Sim, mas por causa das eleições ele pode ser mostrado na mesma como
trouxe. Lá, mas eu tenho razão.
E portanto, se era para isso, nós não andávamos aqui, quer dizer, nós fomos... Há um ministro que entra para meia dúzia de meses. Isto não faz sentido nenhum, peço imensa desculpa, e que se prova por A mais B, que está... que se manteve só para poder gerir, em primeiro lugar, o seu legado, a imagem do seu legado, que foge quando esse legado fica em risco.
E depois,
para terminar mesmo, ficou para afeiçoar o timing da sua saída do governo ao timing necessário da sua carreira profissional e pessoal.
Muito bem, e assim termina a nossa primeira parte do Sem Moderação. Não saia do seu lugar, nós também não. E voltamos já para a segunda. Obrigado.
Tudo o que se passa, em imagem, em texto, em vídeo e áudio. No computador, telemóvel ou tablet, a marca de sempre. TSF. Todos os noticiários, programas e opinião com assinatura. Em qualquer lado, a qualquer hora, passe em tsf.pt.
E voltamos para a segunda parte do Sem Moderação para falar outra vez, ao longo destes 7 anos já foram tantas, para falarmos outra vez do novo banco. O novo banco resolvido, que era o Banco Espírito Santo, resolvido em 2013, e sobre isso já falámos, mas provavelmente alguém quererá voltar a recordar, o novo banco que depois foi vendido em 2017 à Lone Star, com um contrato que todos anteciparam nos faria pagar 4 doses tranches de praticamente 1.000 milhões de euros cada uma ao fundo de resolução para que o novo banco sobrevivesse e se mantivesse à tona no sistema bancário. O que sabemos desde então, à parte do episódio que só teve relevância política, porque na prática, como o Ministro das Finanças, que na primeira parte, em geral, louvaminhámos a competência, o saber-estar e essas coisas todas, como esse Ministro das Finanças vai explicar, o Primeiro-Ministro vivia num mundo que não existia, porque a tranche era mesmo para pagar, não dependia de autoria nenhuma, e ainda falta pagar outra para o ano. Mas independentemente dessa tua outra tranche que falta pagar para o ano e das notícias que começam a ser, infelizmente, muitas, sobre esta coisa extraordinária dos ativos bons do novo banco, afinal, não estarem a render o que era sequer esperado, quando foi feito esse contrato de venda que já antecipava essa tragédia. Daniel, vou deixar isso para tu comentares, eu só estou a introduzir o tema. Eu também acho estranho que o património se tenha desvalorizado até ao princípio deste ano, nos anos que ficam para trás, mas isso é capaz de haver explicações mágicas, até para a circunstância de serem os próprios executados, os gestores do património executado, como aconteceu em alguns casos. Bom, mas adiante. O presidente do Novo Banco, nós estamos aqui a falar disto, o presidente do Novo Banco veio dar uma entrevista a dizer que por causa da pandemia, afinal isto estava ainda tudo pior e precisava de mais dinheiro. E eu, independentemente, vou começar por ti, Daniel, mas independentemente da opinião sobre o inopinado pedido de mais dinheiro, eu queria perguntar-te se isto não te começa a fazer criar aquele receio que já partilhámos quando falámos do Novo Banco o mês passado. Que é que podemos acordar para o ano, pagar a última tranche e não ter banco nenhum, ou ter outra vez um problema nas mãos?
Pois, é bem provável, ou não fazemos a menor ideia. É assim, quando eu sou descobre, não fiquei propriamente espantado, que a questão não é apenas, ou seja, este dinheiro que entra não é apenas para limpar o legado do BES, mas para compensar efeitos da pandemia, e aí Rui Rio, nessa parte, tem razão. A pandemia aconteceu a muitos acionistas. Eu, aliás, acho que tem aqui uma discussão sobre a própria concorrência, não é? E os outros bancos não sofreram a pandemia. A primeira coisa que eu gostava era que o contrato fosse imediatamente público. O Parlamento parece que pediu ao Fundo de Resolução o contrato. O Fundo de Resolução.
Como queres questão? Comentar o facto de ter feito ao fim de 3 anos de andarmos a falar do assunto?
Acho extraordinário. Acho extraordinário. Mas, aliás, nesta história eu acho tudo extraordinário. Eu vou distribuir, é isso que me vou dedicar, a distribuir responsabilidades. Primeiro de tudo, as responsabilidades políticas disto a que estamos a assistir, agora, primeiro de tudo, são de quem apoiou, de alguma forma, esta venda. Mário Centeno, António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa. E pessoas que ficam estupefactas. E das duas uma, ou não sabem os termos da venda e são incompetentes porque ocupam lugares onde isso não é admissível, que não saibam os termos, em que, seja o contrato público ou não, não é admissível que não conheçam os termos da venda, ou sabem e são demagogos e são quem procura popularidade fácil. Eu faço assim para saber que posição é que o Mário, é que Marcelo Rebelo de Sousa vai ter sobre cada assunto. É mais ou menos a posição da maioria, será a posição que ele tem e será assim até às eleições. Também são responsáveis os que organizaram esta venda. Sérgio Monteiro recebeu 500 mil por este lindo serviço e passa pelos pingos da chuva ao longo destes anos, estamos sempre a tropeçar em negócios ruinosos de Sérgio Monteiro e ele desapareceu, ninguém sabe dele, ou pelo menos publicamente. Carlos Costa, que aquele que não tem nenhuma incompatibilidade, e só depois de os responsáveis políticos e os responsáveis que organizaram esta venda é que podemos ir, e devemos ir, à mais desastrosa resolução bancária alguma vez feita na Europa, nas palavras de Mário Centeno. Eu lembro-me que esta era aquela resolução, aquela de 2015, ajuda-me, foi 2015, não foi? Que não ia custar nada aos contribuintes e custou 5 mil milhões de euros até agora. E aí os responsáveis são…
2013?
A resolução
foi… A resolução é 2013, a venda é 2016.
Não, 2013, é a resolução.
14.
14. 14. 14. 14. 14. e os responsáveis aí são o rigorosíssimo Pedro Passos Coelho e a sisuda Maria de Luísa Albuquerque, o tempo de facto torna tudo lustroso, é uma coisa extraordinária. E, mais uma vez, Carlos Costa, porque esse está sempre.
Mas, Daniel, se nós vamos fazer só a exégese, não leves
a... Não, mas eu faço.
Se vamos só fazer a exégese do passado, entro... tem que ter contraditório e faltam 10 minutos para acabar
também faço
parte.
Contraditório à vontade.
Não falamos nada do que é novo.
Eu estou a falar do tema, e o tema para mim são... Eu estou um bocadinho cansado de saltar de drama em drama do novo banco, fingindo que não há nada para trás. O tema para mim...
Mas o meu ponto é que nós dizemos sempre essa mesma coisa.
Não,
falta-me só fazer... Então falta-me só fazer...
Deixa-me lá pergunta, responder ao conteúdo.
Que era o que é que se fazia em 2013.
Era exatamente... Depois de 2013... Ah, não vou dizer o que
agora,
é que se
fazia. Agora, com o Totobola de segunda... Mesmo no Totobola de segunda-feira,
depois,
o que é que
mas qual Totobola? Aqui não, a Totobola de segunda-feira, a chave era conhecida, pública, ninguém vem... Toda a gente sabia em que é que ia acabar a resolução e toda a gente sabia em que é que ia acabar esta venda. Toda a gente. Ninguém me venha falar de toda a bola de segunda-feira. Toda a gente. Toda a gente, quando aquela resolução foi feita, disse que aquilo ia ser uma catástrofe. Toda a gente que não estava envolvida no processo e toda a gente que não estava envolvida no processo explicou o que é que ia ser esta venda. Portanto, não há toda a bola de segunda-feira nenhum. Depois desta, da resolução que houve, eu vou terminar com isso. Havia três hipóteses. Ou deixava-se falir o banco depois daquela resolução, o que tinha efeitos sistémicos avassaladores, ou vendia-se como se vendeu, porque era a única forma de vender, nacionalizando o risco e privatizando os ganhos que venham a existir, era ruinoso sem o Estado controlar rigorosamente nada, é o que está a acontecer, ou nacionalizava-se, que era igualmente ruinoso, mas pelo menos o Estado controlava alguma coisa. E sabia o que é que se estava de facto ali a passar, sem saber sequer se está a ser enganado, se não está a ser enganado, se aquilo desvalorizou ou não desvalorizou, vamos ser. Basicamente, o que vai acontecer com o novo banco é a Lone Star, como aliás também era evidente, conhecendo o perfil da empresa a quem foi vendido, a Lone Star vai esmifrar o Estado até ao último cêntimo. Tudo o que puder levar, levará. Quando tiver levado tudo, engordado um bocadinho a galinha, vai vender e nós vamos ficar exatamente com o mesmo que temos. E isto não é o Totobola de segunda-feira. Isto era evidente no dia, acho que disse eu, e disse grande parte das pessoas, disseram que isto ia acontecer. Mas também é verdade que quem herdou isto, quem herdou esta necessidade de vender, herdou uma resolução que dava três escolhas péssimas. E herdou um Banco Central, de onde sai agora Carlos Costa, um Banco Central que não fez rigorosamente nada do seu trabalho em relação a todo o tempo do BES. Portanto, as responsabilidades políticas por mim é o que resta, porque sobre o resto não podemos fazer grande coisa.
Francisco, duas perguntas para ti. Também achas que sobre o resto não podemos fazer grande coisa? Ponto número um. E já agora, se queres navegar este mar do Daniel e tentarmos aqui imaginar um bocadinho... Como é que podíamos ter salvo Ricardo Salgado em 2013?
Eu não defendi isso, longe de mim.
Tu o que é que tu defendeste? Não percebi.
Eu acabei de dizer-te o que é que defendi.
A liquidação do banco em 2013?
Não, eu defendo sempre a mesma coisa. Onde o Estado mete dinheiro, o Estado manda. É sempre a mesma coisa que eu defendo.
Mas não estou a perceber.
É sempre a mesma coisa que eu defendo.
Mas o Estado, então portanto, tu defendias que o Estado tinha tido dinheiro no BES,
a nacionalização do banco.
Nacionalizado o BES e tu ia ter mandado o BES. Ok. Essa clareza é boa.
Sim, mas eu percebo o Daniel, quer dizer, até de certa forma não precisamos ser...
Aconteceu com o Lloyd, não é, Francisco?
Aconteceu com o Lloyd, mas logo à primeira hipótese.
Ah, não, o Lloyd, não. Mas,
a hipótese, passou logo para os privados de novo.
Não tinha os mesmos problemas.
Sim, claro, é que desde logo o Lloyd não tinha os problemas de ter sido um banco que foi basicamente um instrumento de poder durante décadas ao serviço de alguns. E, portanto, sim, é que o problema do BES não era um problema... O problema do BES não era um problema...
Tinha uma regulação mais eficaz do Banco de Inglaterra e da supervisão...
Não era um banco...
Do Reino Unido.
Deixa-me terminar. Ou começar, sequer. Mas tentar organizar ideias. Nós querem ir atrás, vamos atrás. Vamos atrás tudo, sim. Vamos falar da regulação, que a regulação em Portugal nunca foi propriamente uma regulação verdadeiramente independente. Voltamos um pouco atrás... À discussão da primeira parte, e eu estou bastante à vontade quanto a isso, ao longo do sem moderação dos 7 anos que já levamos, e principalmente desde que se levantou a questão do novo banco, eu sempre disse que havia um problema na regulação, que é o de o Banco de Portugal e a regulação bancária funcionarem um pouco como um clube de cavalheiros, uhum. em que o regulador não se sente um verdadeiro watchdog, uma entidade terceira independente, mas sente-se como que uma pessoa que faz parte do mesmo grupo, frequenta os mesmos sítios, é da mesma corda de pessoas, só que em vez de estar circunstancialmente na banca privada, está circunstancialmente a regular a banca privada, mas faz parte do mesmo âmbito, do mesmo ambiente, do mesmo núcleo de pessoas, e isso faz provavelmente ainda com que a regulação seja, perdão, muito mais branda e desatenta, se quiserem, ou muito mais simpática do que deveria ser. Mas também não podemos, como eu comecei por dizer, colocar de parte, fora da discussão, o que foi o BES. E a diferença que é, por exemplo, deram o caso do Lloyds, a diferença que é um banco bem gerido que estava a sofrer com os problemas sistémicos da crise financeira, não podemos comparar isso com um banco
que além, tinha as não, relações que tinha com a PT e com as outras empresas.
Não é só isso. É um banco que, por causa disso, não sofreu só com a crise, fez com que a crise, sofreu também pelo facto de a crise ter destapado os grandes problemas, exatamente, quer dizer a mesma coisa, Pedro.
Mas obrigado por esse desenterrar, era
obrigado por esse, obrigado por esse sublinhado redundante. Pôs a nu, pronto, usa a tua expressão, os grandes problemas que já tinha, e um banco que estava assente num conjunto de negócios ruinosos que, por causa da crise, se revelaram enquanto…
Os negócios têm quadro sempre com o mesmo compadrio político, não é?
Exatamente.
Mas preciso que termines agora, porque eu só tenho 3 minutos para o Pedro.
A alternativa do Daniel, que era a nacionalização, não ia sair mais barata.
Eu não disse que seria mais barata, dizia que o Estado controlava. O Estado controlava, disse que seria ruinosa, mas o Estado controlava. Ruinosa como esta, mas o Estado controlava.
Mas duas coisas quanto a isso. Primeiro, nós só estamos a discutir isto porque isto está a revelar ruinoso. Em segundo lugar, não sei se me estão a ouvir.
Estamos.
Perfeitamente, mas temos que concluas.
Em segundo lugar, o Daniel disse que o Estado pelo menos controlava e sabia se não estava a ser enganado, etc, etc. Eu não tenho dúvidas nenhumas que a Lone Star quer tudo menos perder dinheiro, e portanto eu não acho que haja esse problema propriamente da Lone Star, se estar basicamente nas tintas e estar a desleixar a sua gestão e a gestão dos ativos porque tem o bolso, o fundo interminável do Estado.
Tem uma almofada de incentivos que é a tal proteção. Rapidamente, só quanto a este aspecto, não é uma questão de não ter interesse em ter lucro. A questão é que tem incentivos menores pela estrutura do negócio que se apresentou. Mas há pouquíssimo tempo que tenho, só para dar uma nota e.
Sim, mas a verdade é que ninguém aceitava o negócio se não fosse assim.
Fundamentalmente, o que estava aqui em causa era optar entre péssimas opções. Nenhuma destas era boa em 2016, quando teve de tomar a decisão. E, portanto, apareceu quem apareceu no processo da venda e, consequentemente, obviamente, mais uma vez, no momento em que fazemos a avaliação de como é que a Lone Star está a fazer a avaliação, de como é que o banco está a ser gerido, podemos fazê-la olhando para o futuro do que seria qualquer uma outra opção de outro comprador, mas o que é facto é que quem apareceu foi esta entidade e quem concretizou o negócio foi esta entidade. Portanto, verdadeiramente, o que poderíamos estar a fazer num exercício de história alternativa era fazer a avaliação de custo-benefício do que seria liquidação e seus efeitos. Seus efeitos para o sistema, seus efeitos nas contas públicas, seus efeitos depois na superação dos problemas gerados pelo banco mau, quais seriam, pegando agora no exemplo também que o Daniel colocou em cima da mesa, a alternativa, quais seriam os custos de nacionalização e qual seria depois também a gestão dessa nacionalização e os impactos que teríamos, porque se calhar se tivéssemos optado por esse modelo, que era mau, porque o ponto de partida era mau. Hoje estávamos a fazer o debate sobre aquilo que o administrador, o gestor público, que estaria a gerir o novo banco, teria tomado e teria dito sobre a necessidade de uma recapitalização ou de um reforço ainda, uma vez que, por força da crise e por força do Covid, a situação ainda era muito pior. Portanto, o debate que estaríamos a fazer não era muito diferente. A diferença entre uma coisa e outra foi a possibilidade de poupar as finanças públicas no momento em que a decisão teve de ser tomada em 2016, ainda haver algum encaixe, é evidentemente relativizado pelo facto de haver esta concessão agora de crédito, mas note-se, não há uma injeção definitiva, há uma amortização que terá lugar para reaver este valor que estava e que constava do contrato em termos que começaremos a seguir agora. Portanto, fundamentalmente, podíamos fazer toda a história alternativa, o que é que teria sido o mundo se o dia D tivesse sido a 5 de junho e os aliados tivessem falhado no desembarque nas praias da Normandia. Mas verdadeiramente o que me interessará é, no momento em que a decisão foi tomada, se havia uma decisão alternativa melhor e uma decisão alternativa que melhor protegeria o erário público, os cidadãos e o desenlace para um problema que de raiz trazia tudo aquilo que o Francisco com precisão identificou.
Obrigado, Pedro.
E quanto à ausência de alternativas de supervisão e a forma também como a própria resolução se fez em 2014, mas isso no fundo era chover no molhado, tendo em conta, não se esqueçam, um mês antes, uma semana antes, dias antes do banco, estava tudo impecável e de repente somos surpreendidos com a necessidade de ele ser resolvido. Portanto, os problemas não começam sequer aí, é um bocadinho mais atrás, mas grande parte da dificuldade que os temos tem a ver com este cenário, sempre de filme de terror, em todos estes momentos, sobre todo o que é o legado
Obrigado, Pedro. Nós já não vamos ter tempo para isso. Eu vou ter que fechar aqui a segunda parte e pedir aos ouvintes da TSF que pela terceira ou esperem pelo podcast ou vão ocorrer sintonizar o canal Q. Mas gostava só de terminar a dizer isto, de facto, se calhar era por aqui que devíamos ter começado, porque aquilo que sem grandes prognósticos sobre o fim do jogo, como diz o outro, nós fizemos, foi ter todos muito medo do que vai acontecer em 2021. Ora, se o Pedro começa, diz muito bem, que o que devíamos ter feito a tempo era tentar colocar os cenários daquilo que vamos encontrar lá mais à frente, eu acho que está na altura do Ministro das Finanças deixar de dizer que não dá dinheiro ao novo banco, no que estamos de acordo, e nos explicar o que é que acontece no fim do contrato em 2021 e o que é que ali fica, se é um banco para resolver, se é um banco para liquidar ou se é um banco para nacionalizar. E voltamos já para a terceira parte. Muito obrigado, com licença.
Em turbulência, as explicações para o estado do sítio. Um olhar global e especializado para as histórias e protagonistas que marcam o nosso tempo. O Estado do Sítio. Um programa de Ricardo Alexandre e José Cotileiro. Ao sábado ao meio-dia e sempre em podcast em tsf.pt.
Olá, bem-vindos à última parte do Sem Moderação. O nosso tema da terceira parte costuma ser internacional, mas desta vez é como a pandemia, está pelo mundo inteiro. Na sequência da...
Daí é que é internacional.
Daí é que é internacional, exatamente. Mas nós
mas eu tinha de repetir o óbvio.
Não é sobre lá fora.
É nós lá fora. Nós somos como lá fora.
Lá fora isto tem muita saída.
Porque é como lá fora, é tudo tal e qual. Sabe uma das coisas que me assusta no isto tudo tal e qual? É que isto tudo tal e qual, da última vez que houve uma grande depressão, já havia uns fascistas que tinham começado a tomar as rédeas do poder, mas que graças à miséria passaram a ter o dobro do poder. E do outro lado também cresceu um extremo, que não cresceu nem foi a moderação, nem a defesa da liberdade, nem a defesa da razoabilidade. E as imagens da semana passada, independentemente do que Francisco, vou começar por ti, vos oferece a dizer sobre a maneira como olhamos para a história hoje a partir dos símbolos que a representam e como convivemos com ela, o que me pareceu sobretudo é que a pandemia, na sequência deste justíssimo movimento pela igualdade, apanhou as pessoas num estado de espírito que parece querer fazer o mundo um mundo manicaísta, partido ao meio, agressivo, pouco moderado, pouco a caminhar para o liberal e a repetir as eleições que a história já nos tinha ensinado que não fazem grande sentido. Mas enfim, na semana em que os nazis acabaram a guardar a estátua de Churchill e o do Bigodinho deve ter dado uma gargalhada no caixão, Talvez nós é que já não estejamos a ver o mundo como ele é. O que é que tu achas?
Eu acho que o do charuto também deu uma gargalhada no caixão. A ver os nazis a defenderem-no passado tantas décadas. Mas, deixa-me antes de mais lamentar o facto de este tema das reações do deturpar da justíssima luta pela igualdade racial e não só, ter sido, é isso que nós estamos aqui a discutir basicamente, mas é um facto que não podemos deixar de discutir, porque tudo isto é sintomático do tempo em que vivemos, em que o radicalismo é mais telegénico e é mais facilmente, capta mais facilmente as atenções do mundo do que uma conversação democrática e segundo princípios de convencimento do outro que poderíamos estar a ter e em benefício, aliás, daqueles, em benefício dos valores que aqueles que foram para a rua defendem. Eu não tenho nenhuma, eu não tenho nenhum, de todo a ideia de que uma estátua, para começarmos por falar pelas estátuas, a partir do momento em que está erigida no espaço público, lá deve ficar para sempre, ou seja, ou deve ser defendida a outrance. Mas há algo que eu, há uma outra coisa que eu gostava de ver que erigida, ou que continuasse erigida, que não fosse destruída, nem retirada do pedestal, nem arquivada no museu, que é a democracia e os seus processos, através dos quais as sensibilidades maioritárias dos povos são formadas e reconhecidas. Eu não tenho nada contra revisionismos históricos, acho que a revisão da história é um esforço intelectual e civilizacional que os povos têm que permanentemente, em que os povos têm que estar permanentemente empenhados, mas gostava que esses processos fossem integrados no processo democrático. De várias formas. Em primeiro lugar, enfim, nós podemos discutir se uma determinada estátua que está numa praça das nossas cidades faz sentido que lá continue. Eu julgo que isso tem que ser feito através dos nossos, uma discussão obviamente popular, mas depois mediada pelos nossos representantes democráticos. Acho que tem que haver também princípios de moderação e naturalidade nisto. O facto de uma estátua, nós temos que continuar a ter respeito pelo passado e pela história, um respeito pelo passado que seja natural. O facto, o espaço público e as suas honrarias, se quiseres assim, não tem que ser uma fotografia exata do presente. Nós podemos não concordar com aquilo que uma pessoa fez no passado.
Mas ainda assim, a Câmara de Matosinhos.
Não discordarmos que isso continue como um testemunho daquilo que nós fomos no passado. Para além disso, também devo dizer, não basta…
O testemunho do que fomos no passado, é a celebração do que fomos no passado poder ser excessiva, é isso?
Pode ser, eu por exemplo, quer dizer, esse princípio de que a estátua está lá, quer dizer, sou aqui à porta da minha casa ou em qualquer sítio em Portugal, houvesse uma estátua de Hitler ou de Lenin ou de quem quer que seja desse tipo, eu obviamente não gostaria, certo? Porque à porta da minha casa, na casa onde estou agora, em Viseu, está o Sá Carneiro. Há muita gente que discorda, mas não me parece que tenha feito alguma vez alguma coisa que faça com que as pessoas, defendam que a sua estátua deve ser retirada. E depois também há outra coisa que é, mesmo para terminar, o facto de uma pessoa, uma determinada pessoa que viveu há 100 anos, ou 50, ou 200, ser apontado algo que hoje em dia nos choca, não quer dizer que a razão pela qual a sua estátua foi erigida não seja suficientemente valorizada ainda hoje em dia, valorizada favoravelmente, que permita que permita a continuação da estátua. E portanto eu acho que há muitos valores em conflito em tudo isto, e por isso é que eu acho que o que tem que ser salvaguardado em tudo isto é a democracia e os seus processos.
Pedro, é a tua vez. Independentemente desta conversa que estamos a ter e do que estou a oferecer a dizer sobre ela em Portugal foi particularmente marcante e depois debatida a vandalização da estátua do padre António Vieira, que visto à luz da maneira como Francisco estava a fazer a discussão, até era um progressista no seu tempo, porventura nos devia orgulhar e não envergonhar, não é? Não sei se queres dizer alguma coisa sobre isso e sobre a reação tímida que, tirando o PCP, que nunca faz à história, vá lá, honra-lhe seja feita.
Até porque tem algumas estátuas indefensáveis para defender, portanto.
Então, se calhar foi por isso. Então, Pedro, olha, se calhar é...
Não é mesmo um pormenor.
Pronto, então... queres dizer alguma coisa sobre o padre António Vieira ou queres falar sobre o mais que estávamos a falar?
Podemos falar sobre o padre António Vieira, mas eu acho que o padre António Vieira apenas ilustra o problema que o Francisco sublinhou. Em primeiro lugar, há aqui várias coisas sobre os processos das últimas semanas que não são claras. Ou seja, quem é que praticou determinados atos e quais as intenções com que os pratica, até com vista a eventualmente acicatar e alimentar e potenciar o conflito do qual se alimentam os extremismos. Aquela patacoada da petição online para demolir a Torre de Belém ou coisa parecida, ou acabar com o padrão dos descobrimentos, já está comprovadamente demonstrado que foi um instigador, bastante burro, diga-se de passagem, produzido pela extrema-direita, para depois acicatar o debate e depois poder partilhar e poder gerar essa onda. Portanto, há um grau de incerteza associado a isto. Agora, venha de onde vier a vandalização da estátua do padre António Vieira, é sempre um exercício de ignorância profunda e, precisamente, da ausência de capacidade de fazer este debate nos termos em que ele deve ser feito e como o Francisco referiu. E há aqui uma confusão muito grande em torno deste tema nas várias esferas em que este debate tem decorrido. Eu, uma das coisas que faço, enfim, um dos chapéus que ocasionalmente coloco, é precisamente tem a ver com a memória. Eu faço parte da Comissão Municipal de Toponímia de Lisboa, que não é colocação de estátuas, mas desempenha a mesma função de escolha de quais as personalidades ou os eventos ou os factos que se homenageiam num determinado espaço, num espaço público. E que por essa via de política de memória, muitas vezes maltratada e mal compreendida e sem orientações muito claras, o que visa é que uma sociedade, em determinado momento, através da sua política de memória, espelhe os seus valores, as pessoas que quer homenagear e aqueles que, naquele momento, projetam a sua identidade. Ora, isto é volátil, isto é suscetível de ser alterado, a qualquer momento pode haver alteração do nome das ruas, a qualquer momento pode haver substituição das estátuas, e obviamente isso faz-se através de um processo democrático participado, com envolvimento das pessoas, e numa democracia através de decisões, como o Francisco bem dizia há bocadinho. Agora, o que se está a confundir neste debate é memória e história. Ou seja, a ideia de que remover uma estátua que está lá com uma função de memorialização e de valorização dessa personalidade ou desse facto corresponde a apagar a história, é um erro absoluto. A história preserva-se de outra forma. A história preserva-se através da contextualização, da investigação, da musealização. A retirada de uma estátua pode permitir a sua colocação num contexto em que seja explicada. Quando ela deixa de refletir os valores consensuais que lhe permitem continuar no espaço público, pode ser relocalizada para outro local onde pode ser entendida, estudada e não apagada. E, obviamente, as comparações também, elas tontas, de hoje são as estátuas, amanhã são as pirâmides ou a Torre de Belém, é evidentemente um absurdo, porque não é isso que está em causa.
Porque falamos
que são registro da presença e de uma determinada época, num determinado momento, que não se confundem de todo com a função de memória que está associada a uma estátua, a um nome de uma rua, a um tipo qualquer de homenagem em espaço público.
Quer passar ao Daniel com o tempo, mas deixa-me só dizer uma coisa. Quando vamos para lá da representação, quando começamos a suprimir a arte, podemos ver Fawlty Towers,
obrigado. Outro perfeito disparate. Ou seja, desde logo, mais uma vez, em muitas destas decisões, na base daquilo está a profunda ignorância e a incapacidade de compreender coisas com uma ironia. A supressão do Fawlty Towers e do episódio em que supostamente há uma personagem que lança epítetos racistas não percebe que aquela função daquele personagem naquele contexto é precisamente de denunciar um comportamento racista e que a função que desempenha através da sátira está ao serviço da causa antirracista e não o seu inverso. E obviamente, entrando por esse caminho, obviamente com as devidas ressalvas daquilo que é instigador de violência, aquilo que é instigador de ódio, aquilo que promove uma mensagem contra o outro, que obviamente não pode, ainda que coberto de uma opção estética a ser apresentado como arte e que pode legitimamente, por essa razão, não eventualmente ser retirado desse espaço, volto a dizer, quando incita violência e por aí fora. Agora, opções de operadores privados que retiram daquilo que transmitem em streaming filmes com contexto produzidos num determinado momento que podem ser explicados e entendidos e que são documentos. Aí sim estamos outra vez, já não a falar de memória, mas a falar de história. E naturalmente, coisas que se faziam e produziam há 20, 30 anos, humor que se produzia há 20, 30 anos, narrativa que se produzia há 40 e 100 anos, faz-se com determinados itens e com determinados símbolos que hoje não utilizamos. Agora, se nós os contextualizarmos, são compreensíveis à luz do momento em que são produzidos. E aí sim é que entramos no debate de confundir a preservação daquilo que é ofensivo para outras pessoas e que não deve estar no espaço público quando representa uma homenagem com o apagar da história, que aí sim entramos Daniel, no domínio do disparate.
Daniel, graças à minha quase espetacular e modesta moderação, sobram mesmo 5 minutos.
Tem sempre essas
divididas
duas
as partes.
Espetacularidade
iguais.
E modéstia são.
Modéstia, são duas, as minhas duas características.
É como não, eu. É como eu, exatamente.
É espetacularidade e a modéstia. Dá-nos lá modestamente a tua lista de estátuas a bater.
Por favor, continuem, estamos a adorar.
Eu não vou falar. Eu subscrevo o que o Pedro disse sobre a estátua do Padre António Vieira. Não acho sequer. Pode ser relevante para o entusiasmo que aqui causou, não é relevante de nenhuma forma e por nenhuma das razões que não corresponde ao movimento, por milhares de outras razões, para o nosso debate. Eu, sobretudo, quero evitar aquilo que me incomoda mais neste debate, que é a criminalização do debate. É substituir a política pelo discurso criminal. Pode haver crimes, mas não é essa a discussão. A mim interessa-me outro debate porque eu acho mais interessante. Subscrevo também tudo o que o Francisco disse sobre o modo como a questão da democracia. E, portanto, não vou também desenvolver por aí, ou seja, a mim interessa-me o que é que está por trás disto, e isso, para mim, deve-nos interpelar para não ficarmos só com a indignação, com esta ou aquela coisa. Primeira coisa, eu gostava de afastar algumas ideias feitas. Uma, que não se destroem estátuas. Não é preciso dar muitos exemplos, eu dei ao longo da semana as cabeças das estátuas do Hitler e do Stalin em Berlim ou em Budapeste quando foi a revolta húngara, o Saddam em Bagdá, portanto, assumimos, não é um princípio. Que não se derrubam estátuas não é um princípio. Isso é bom, porque nos permite fazer um debate mais complexo e não, desculpem dizer, porque o Presidente utilizou a expressão imbecilidade, a imbecilidade que o Presidente disse, onde é que a gente começa? Portanto, partindo do princípio, não se pode derrubar nenhuma estátua, não é verdade? Podem-se derrubar algumas estátuas, depois podemos discutir como é que se derrubam essas estátuas e qual é o método democrático para fazer esse debate, e aí eu concordo com o que o Francisco disse.
Há bom, portanto, uma picareta com uma machadinha.
A pergunta seguinte é, para mim, então se pode Stalin e Hitler, portanto passamos para a parte complexa do debate, por que não Leopoldo II, que foi, obviamente, para mim, um genocida? E foi no século... final do século XIX, não tão assim distante de Hitler e Stalin. Qual é a fronteira temporal em que passamos do que é anacrónico?
Nada distante em nada dos princípios.
Pronto. Qual é a fronteira, exatamente? Qual é o momento em que é admissível e não é admissível que uma estátua caia? A outra coisa que se tem dito é falar de apagar a história.
Ou quando é que a estátua se levanta, Daniel, desculpa interromper-te, que isso também é relevante. Grande parte do debate nos Estados Unidos sobre estátuas de generais confederados são tudo estátuas colocadas anos e anos depois, em momento de resposta ao aumento do movimento dos direitos civis, por exemplo.
Exatamente.
Interrompes outra vez o Daniel e depois eu é que...
A seguir, é a questão de apagar as estátuas. As estátuas nas praças não são peças em museu. Não são obras de arte sequer. São uma fixação do olhar do poder sobre a história, nem sequer são a história propriamente dita, são uma fixação do poder político sobre, fixou um determinado olhar sobre aquela história, e é por isso que se derrubaram as estátuas de Hitler e Stalin, e outras se derrubam, porque correspondem a um olhar do poder no qual a sociedade não se revê, e pode até a determinado momento considerar insultuosa. A questão é se é sociedade ou se é grupo limitados de pessoas, mas isso mais uma vez é o debate democrático. Por exemplo, em Budapeste puseram as estátuas num jardim que é um museu ao ar vivo, ao ar livre, as estátuas do comunismo, e isso foi, não foi, ninguém pode dizer que isso é apagar a história. Mais, O derrubo de estátuas, por vezes, é pelo contrário. É o sublinhar da história. O que é apagar a história? É um adorno, é uma estátua tornar-se um adorno sem referente. Isso é que é a história apagada, porque ela deixa de querer dizer seja o que for. E depois, é a ideia de que a história não se reescreve. Claro que a história se reescreve com novos factos, com contextos políticos e morais novos e com novos atores que escrevem a história, e isso é, para mim, o pormenor aqui importante. Aliás, quem recusa a reescrita da história, nós assistimos, não se reescreve a história, e aqueles que acusam o politicamente correto de querer reescrever a história aplaudam o Rui Ramos quando ele reescreve a história sobre o Estado Novo, e o oposto, pessoas de esquerda que querem reescrever a história do colonialismo e depois chamam revisionista a Rui Ramos. Portanto, a história disputa-se. É absolutamente uma história, disputa-se e disputa-se permanentemente e está sempre a ser reescrita. Quando eu digo que depende também de quem a escreve, porque novas pessoas a escrevem, é porque há novos atores. Depois da Segunda Guerra, os judeus ganharam o direito de escrever a sua própria história. Ganharam, conquistaram.
Preciso da tua concisão, Daniel, tenho que fechar.
Vou tentar. Conquistaram esse dever. Isso condicionou a memória coletiva, condicionou felizmente. Aliás, de tal forma, estamos a fazer a reparação dessa história com 500 anos na questão da nacionalidade dos descendentes sefarditas judeus expulsos de Portugal. Curiosamente, quando se discute, por exemplo, a devolução de artefactos às antigas colónias, isso torna-se risível e toda a gente diz, a história não se pode reescrever, claro. Ou seja, depende do poder de cada… E o que aconteceu é que, da mesma forma que os judeus conquistaram o direito a escrever a sua história e a participar na construção coletiva da história, os negros também estão a conquistar isso, e é por isso que eu não ponho Portugal aqui, porque não parece que tenha sido o caso, conquistaram o poder de construir a história e de dizer, por exemplo, que é extremamente ofensivo existir, é tão ofensivo para um negro existir a estátua de Leopoldo II como é para um judeu existir a estátua de Hitler. É igualmente ofensivo e só não compreendemos porque já assumimos um lado da história, mas não assumimos esta. Isto não invalida, e com isto termino, não invalida que tudo isto se possa fazer sem dinamitar todas as pontes na comunidade. E é por isso que eu acredito no processo democrático, que pode ter, eu também não crio excessiva excitação. O processo democrático e debate tem momentos de excesso, e tem momentos de excesso que nós podemos julgar, condenar, mas tentar relativizar em relação ao grande momento histórico. E esse está a acontecer. Há novos atores que ganharam um poder, como as mulheres ganharam, como outros setores ganharam, e isso cria incómodo, cria perturbação social, poderá até fazer crescer a extrema-direita. Mas faz parte das rupturas que acontecem na história, nós também precisamos viver com elas e tentar enquadrá-las no processo democrático. Não é criminalizar esse debate, é enquadrá-las no processo democrático.
Muito obrigado, Daniel. Como percebem em casa, nós tentamos sempre acrescentar mais uns minutos ao programa, que é uma coisa que se pudéssemos tinha sempre o dobro do tempo, mas não pode, e vocês também não tinham paciência para tanto. De qualquer forma, para a semana, com mais minuto, menos minuto, estamos de volta os quatro, esperemos com temas diferentes e que estes não sejam tão repisáveis como alguns deles já foram esta semana. Muito obrigado por ter estado connosco mais uma semana e voltamos muito breve.